Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast favorito, espero eu, penso eu. Este podcast tem o apoio do Active Bank, em especial esta semana. Porquê, Rui Simões? Responde-me.
Porque estas duas caras tiveram a gravar anúncio, segundo anúncio do Active Bank.
Muito duas giro. Caras, quase três caras, porque a minha vale por duas.
Não concordo.
Não sou no anúncio.
Não concordo, isso é meia. Meia cara, duas
uma
caras
cara
e meia.
Uma cara e meia. Estou com tu, cara e meia.
Tu estás com cara e meia.
Como tenho três queixos, é meia cara.
Tu estás com cara e meia. Portanto, ao todo o anúncio, duas caras meia.
Yeah. Eu acho que é a única altura em que não me importa ter duplo queixo. É tipo, estou grávida. Tá.
Epá, mas tu não tens duplo queixo. Tu não tens
pois
duplo
é, tenho triplo.
Não tens triplo queixo, nem quádruplo. Não tens, não inventes. Tu, a semana passada, mostraste-me uma fotografia tua quando fomos para as férias de Sardanha. Portanto, há um ano. Eu agora olho para a tua cara, está quase igual.
Tens está quase igual. Mas, é a mesma agora. Cara, queres o quê? Querias que eu
está
me
bem.
Tornasse o Voldemort?
Está bem, está um bocadinho deformada agora mesmo. Não. Ouve, mas as linhas, tens aí as linhas todas bem delineadas, está tudo está igual.
Bem.
Meus amigos, então esta semana
saiu
tivemos
o nosso anúncio.
Aí, anúncio de Active Bank.
Ficas orgulhoso das tuas skills de ator quando vês o anúncio?
Fico um bocadinho orgulhoso. Isto é normal, fiz brancos com açúcar. Pisei tábuas.
Não, eu acho que nota-se bem a diferença nas tuas skills de ator em relação às minhas.
Porque não,
pá,
não
tu és muito mais natural do que eu, Rui. Depois de ver o anúncio, então, fiquei mesmo com a certeza.
Foram anos, Mafalda. Foram anos. Foram imagina. Anos, foram anos de acting que contribuíram para o dia de para
mas
dia
é verdade.
Hoje,
tipo, imagina, tu, em comparação a um Paulo Pires, se calhar não estás lá, mas em comparação a
Mafalda
mim,
Castro,
pá, estás muito bem.
Estou anos de luz, não é?
Estás, yeah. Matt Kominski.
E tu gostaste de gravar ou não?
Eu
gostaste
adorei gravar, gravar o irritou-me quando tiveste um ataque de riso por causa do meu acting.
Voltei a ter, claro.
Quem qual? É na parte da mesa que eu estou de amarelo, não é?
É na parte da mesa, sim, sim, sim.
Mas imagina, a minha reação com é que basicamente, vocês têm que ver o anúncio, mas basicamente aquilo são situações que todas aconteceram no yeah. nosso dia-a-dia, porque o Rui... De facto, comprou um fatinho
tapete?
do Capitão América,
sim.
O nosso filho.
Aliás, que é aquele o fato que
aquele,
eu comprei.
Que é aquele, que nós levámos. Compraste um tapete como presente de Natal para mim, um tapete
entre
de entrada.
Entre aquele tapete e o tapete de Friends, qual é que era o melhor?
Pá, não sei. Igualmente maus, porque o ruivo...
Fogo! Pá, que? O que eu te dei era de Friends, caraças. A
era
tua série
giro,
favorita.
Pronto, mas desfez-se bem rápido.
Pois é, que não é verdade.
Mas pronto,
tinha
o
mais qualidade.
Para quem está no bate-pé há pouco tempo, o primeiro presente de Natal que o Rui me deu foi... Um tapete
de
entrada.
Pronto. Mas tens que explicar porquê.
Porque é de Friends.
Porque é de Friends.
É
cara,
minha série preferida.
Porque é difícil oferecer-te uma coisa. Tá, tentei aqui ser
daí,
um bocadinho criativo.
Daí é um tapete de entrada. Tipo, eu sei que é difícil.
Mas houve criatividade ou não? Não quer dizer que tenha sido boa. Mas houve criatividade.
E depois pegámos no famoso, na famosa discussão, nata ou baunilha é a mesma coisa ou não?
É verdade. E é. Vá,
não
convinha.
É.
Claro que é.
É
claro
que é.
Sabe tudo a mesma coisa.
É que não
tem
é.
Ali um tonzinho acima.
A
baunilha,
a cor é que é parecida.
Mas qual é que é mais escura?
A baunilha é mais amarela.
Pois,
nata é mais
branco.
Branco.
Yeah,
não é
branco.
Mesmo branco, mas é mais branco.
Olha, mas gostei muito de gravar o anúncio.
Também
eu. Diverti-me muito. Senti-me muito à vontade. Acho que ficou um bocadinho melhor do que o anúncio anterior.
É lá.
O anúncio anterior já tinha estado excelente, mas este atingiu níveis...
Excelente mais.
Talvez estratosféricos, não? Níveis de Messi e Ronaldo. Talvez, não sei.
Níveis de Brad Pitt.
Opa, mas gostei muito, até porque nós na altura, quando recebemos os guiões aqui em casa, estávamos na sala, começámos a ler os guiões e estávamos a rir, porque era como se nos estivéssemos a ver de fora. Não é?
É
todas aquelas situações, tudo aquilo que nós partilhámos no anúncio, tudo aquilo já aconteceu na nossa vida.
É
aquilo são situações reais, ali um bocadinho ficcionadas, mas tudo aquilo já aconteceu na nossa vida.
Yeah, somos
então,
nós.
Yeah, então isso aí teve muita graça, acho que eles fizeram um grande trabalho de casa,
yeah.
Malta que escreveu os guiões, porque aquilo de facto somos nós e acho que isso deixou-nos muito confortáveis.
E podemos improvisar imenso, foi bem. Quer dizer, quem improvisou foste tu, mas
tu eu diverti-me.
Não, eu diverti-me com os teus improvisos.
Eu gosto de mandar aquelas buchas, é bem fixe.
Pois ninguém usou nada, mas garanto-vos uma coisa: se algum dia tivessem acesso aos bloopers,
pode
vocês iam adorar.
Temos que pedir, yeah.
temos
que pedir os bloopers. E continuo a ficar surpreendido, foi a segunda vez que gravámos, continuo a ficar surpreendido com o tamanho de uma equipa para se gravar um
pois
anúncio.
É verdade.
Não é? Iluminação. Produção, realização,
bater claquete,
não bate claquete, comida, tudo,
fotos,
olha,
estúdio,
muito bem tratados, gostei muito.
Verdade.
Vamos aí ao terceiro, se eu chamar.
Não, e a verdade é que já agora ficou a saber, porque o mote da campanha é isto mesmo, portanto, se quiserem acertar num presente, ao contrário de Rui Simões, se vocês domiciliarem o vosso ordenado no Active Bank até dia 30 de junho, têm vantagens. Rui Simões escreveu as vantagens para não se enganar.
Estão aqui todas, estão aqui todas.
Quais é que são as vantagens?
Podem ter 20% de volta das vossas compras até 30€ por mês ou 60€ mês, até setembro de 2024, para ordenados superiores a 900€ ou 2 mil euros líquidos, respectivamente.
Portanto, tem aqui a vossa oportunidade de brilhar como Rui Simões. Pelo menos numa coisa vocês brilhem, que é ao domiciliar o ordenado no Active Bank, e brilhem também a verem o nosso anúncio e a porem um like. Rebentem a opção do like.
Exato.
Rebentem a opção do like do Active Bank, se faz favor, e o nosso. Começámos a gravar este episódio e o Rui disse-me em off, não em on, que eu lhe dou ansiedade porque lhe digo demasiadas vezes, temos bué de cenas para fazer e depois nem temos.
Não há um único dia, menina, em que tu não chegues ao pé de mim.
E digo, olha, está tudo tranquilo.
Dia livre. O dia está livre.
Não.
Eu vou às minhas notas, ou vou ao meu calendário e vejo, bem, tenho o dia livre.
Yeah.
Tu chegas ao pé de mim e bem, temos tanta coisa para fazer, eu vou confirmar, pá, mas eu tenho o calendário livre.
Tá bem, mas são coisinhas de casa.
É o teu exagero, mas tu não podes dizer as coisas assim.
Então como é que
não podes dizer as coisas assim? É a mesma coisa quando, sei lá, estás doente. Não podes chegar ao pé de mim e dizer, Rui, tu não tens a noção.
Vou falecer.
Eu vou quase falecer. Percebes? Tu não podes chegar ao pé de mim com esse tom, a dizer umas coisas com essa atitude, que eu penso, lúpus? Será que está de lúpus?
Pá, não vamos pôr a falar de doenças. Rui,
pronto, não vou.
Chegou
não
a zona,
não vou por
já
aí.
Chega.
Mas também não podes chegar ao pé de mim e dizer, ei, eu tenho-vos uma data de coisas para fazer. E eu pergunto, tu quê? E tu?
Nem sei bem.
Ir às compras, comprar fiambre.
Por acaso temos que ir às compras também.
Comprar fiambre?
Não.
Não?
Salada.
Pronto.
Não, há boas das cenas que nos faltam. Nós não andamos a fazer bem compras. Admite. Eu não sei se és tu. É porque é assim.
Não, não, pá, não. Não, não sou eu.
És?
Não, não sou
desde
eu.
Que eu antes ia sozinha, não, corria
não sacudas,
tudo bem.
Não sacudas a aguinha do capote. Não, não sou eu.
Mas é o quê?
Não sou eu.
Sou eu.
Não sou eu. Se não sou eu...
Rui.
As gatas vão às compras.
Não.
A tua mãe vai às compras por nós.
Não.
A minha vai.
Não.
O teu pai vai.
Não.
A minha avó algum dia desceu as escadas para ir às compras por nós.
Não.
Pronto.
Ouve lá. Eu antes ia sozinha, tínhamos sempre refeições.
Uhum.
Agora vou contigo, porque tu privas-me de comprar. Pá, já disse isto 20 vezes aqui.
Não privo.
Privas.
Não privo. Tu dizes compras sempre... é coisas inúteis. Temos ali um congelador. Ainda ontem perguntei
cheio
assim.
Cheio de merda disso.
Então ontem perguntei. Pois, claro.
Cheio de coisas que não são refeições.
Então eu...
Crepes.
Então se não... Então,
legumes.
Se não são refeições, o que é que estão ali a fazer? Legumes não é refeição.
Não, só
estás a dizer
não
que
é.
Aquilo que os vegetarianos fazem é. Não,
não,
não
tem
são
uma
refeições.
Frota. Não, não tem. Para mim
não,
não
são
é.
Refeições. Está bem. Então os vegetarianos
grávida
não
é.
Sabem comer. Pronto, grávida não é. Agora, eu tenho a certeza absoluta. Porque tu, o que é que fazes? Tu vais ao congelador. Menina, tu vais ao congelador e vês só o que está à chamada superfície.
Tá superfície. Eu nem
e
nós
temos
dizer.
Um, pronto, nós temos um congelador ainda com alguma capacidade.
Não
parece a
capacidade.
Bagageira de um carro. Temos. Tem alguma capacidade. E há muita coisa que está lá por baixo. O que é que tu fazes? Deixa só cá vir aqui em cima. Não temos nada. Pois claro que não temos nada, porque por cima estão
tá bem.
Crepes.
Então olha.
Por cima está uma pescada.
Então vamos
é a mesma
assim.
Coisa ali com... É a mesma coisa com a despensa.
Rui.
Tu não vais ao fundo.
Vou.
Tu vês o que
eu
está
vou
à frente.
Dizer uma coisa. Eu
e
vou fazer agora...
a outra vez.
Eu vou-te dizer, os próximos dias vais comer tudo o que está congelado ali. Como vai é ficar o congelador
tens?
Vazio.
Como é que tu tens ousadia
vais
de dizer
comer.
Assim, precisamos de atum. Chega a casa, temos 15 latas.
Pois é, atum
ah,
sim.
Vamos para andanças. Ah, é isso. Vamos para o
mas
Festival de Músicas do
bem.
Mundo.
A tu é sempre bom.
Se é preciso isto tudo. Não.
Mas
a
pronto.
Pandemia já passou. Nós já sabemos. Podemos sair de casa.
Sabes lá, isto pode explodir aqui qualquer
também
coisa.
Também já não sei, Mafalda. O mundo, olha, é a chamada roda viva.
Mas é verdade.
Não faço ideia.
Tu gostas das coisas, mas é verdade.
Pronto, quando acabamos de gravar pod, vamos ali.
Ah, vamos. Hoje vais comer de congelador.
Pronto, não faz
mal. Esquece o barito, esquece...
Não, quer saber. Não faz mal.
Nada.
Não faz mal. Mas
pronto.
Eu tenho a certeza.
Tens a certeza?
Até eu,
pronto.
Ouve, até eu,
até tu, menino
este
especial.
Amador da cozinha, até eu, este menino especial, tenho a certeza que vou ali ao congelador e consigo fazer uma refeição.
Está bem, então vais fazer hoje.
De Michelin. É?
Vais fazer hoje.
Cozinho eu, então.
Cozinhas tu.
Está bem. Tá
olha,
bem. Cozinho eu.
Eu não sei, há aqui um traço de personalidade.
Será que quando nós dizemos olhem, as pessoas olham mesmo para algum lado?
E elas olham de repente.
Olha o quê?
Olha
o quê?
O que é que está? Olhem. Olharam? Pronto. Eu tenho um traço de personalidade.
Olhem melhor.
Olhem melhor.
Estão a ver? Para a frente. Ei, já fugiu.
Já
à
não,
esquerda.
Já não estava. Não
está
foram
nas vossas
tempo.
Costas. Será um papagaio.
Olhem agora. Conseguiram
será
não
um
olhar
esquilo?
Para as costas? Não conseguiram. Pronto, eu tenho um traço de personalidade que é diagnosticar.
Está
bem, um que eu quero, que eu quero sublinhar. Que é diagnosticar problemas no Rui.
Tu és a minha médica, não é?
Sou a tua médica.
Sim.
E eu diagnostico.
Estás a minha médica de família.
Sou a tua médica de família. Médica ao domicílio. Diagnostiquei-te um problema que é um trauma. tu tens um trauma com carteiros. Eu acho que tu foste violado por um carteiro quando eras miúdo.
Aí é.
Cui, foste. Foste.
Mas era preciso chegares aí.
Foste molestado.
Não podias dizer só, pá, houve um carteiro que te espancou. Ou cena do
género. Ou cuspiu-te na cara, ou veio qualquer coisa.
Ou não te entregou uma carta que era importante, sei lá.
Pronto, desculpa, mas eu fui para o máximo de trauma.
Está bem.
Pronto. Porquê é que acontece? Cada vez que tocam à campainha cá em casa, o Rui fica em pânico. Mas é um pânico que eu acho, eu nunca o vejo assim. E eu já lhe expliquei, Rui, normalmente quando toco à campainha ninguém sabe quem é, até ir abrir a porta. Mas o Rui não sabe lidar com esses tipo 30 segundos entre não saber quem é e ir abrir a porta. E fica tipo, me fala, quem é? Quem é? É o quê? Se não sei, Rui, vou lá agora. Mas é o quê? Não sei, Rui, eu não sei.
Mas não sabes como se nós temos ali o intercomunicador.
Oh, Rui, mas tu também para olhas para ali e também não sabes quem é.
Está bem, mas houve uma coisa. Tu para já tens muito mais conectos do que eu. Tu és uma pessoa que tem muitos conectos. Depois, segundo, tu recebes muito mais encomendas do que eu.
Opa, e tem que saber qual é a encomenda.
CTT, eu tenho a certeza que tu já repetiste estafetas.
Oh, claro, há estafetas que eu já conheço.
Claro
que tem nome, assim, tem, já sei nomes.
Já perguntou-lhe, o fim de semana foi bom, não foi? O que é que fez? Podcast está a correr bem? Tenho a certeza. Então,
olha,
já criaste uma ligação com
a casa dos meus pais, quando eu comecei a ser influencer, estava sempre a chegar a encomendas.
Sim.
Quando tive criei o meu blog. O senhor já sabia mesmo, tipo, que claro. Aquelas encomendas. Tanto que havia nas redondezas outra influencer e boé vezes trocavam-nos as encomendas. E eu chamava-me a Fala e ela Vanessa, tipo, nada a ver. Boé vezes eu recebia coisas dela e ela minhas.
Pronto, eu gosto de saber quem é. Gosto de saber quem é, não sei.
Bem, tu ficas mesmo em pânico. Foste cuspido por algum,
não,
por algum CTT?
Que eu saiba, não aconteceu nada. Okay. É assim, houve uma altura da minha vida em que me chegavam muitas cartas a casa.
Uhum.
Portanto, posso ter aí algum trauma. Não sei, não faço ideia. Algumas multas.
Não estava à espera. Se calhar é esse o trauma. Tu achas sempre que é uma multa?
Não, aí estou um bocado salvaguardado porque ainda tenho morada fiscal na casa da minha mãe.
Okay.
Portanto, as
dá mais informações sobre a tua vida privada aqui.
Mas pronto, pode haver aí algum trauma de carteiros.
Pode haver.
Não sei.
Então não estou completamente errada.
Não estás, não estás.
Ok,
não estás.
Trauma musical há? É que eu que tenho eu neste momento.
Ah, só se foste tu.
Pá, é que literalmente o Rui foi agora tomar banho e foi 40 minutos ali na casa de banho. Não estou a dizer que foi a tomar banho os 40 minutos.
Sim.
Mas ali a arranjar-se.
É porque eu sou um gajo. A sua... Só chegou. Podes pintar a minha imagem.
Como assim?
Eu sou um homem ecológico. Eu sou verde. Não, eu sou tu, amigo do ambiente.
Tu não és verde. Mas pronto, não vou falar sobre a tua verdice.
Ah, bem.
E o que acontece? O Rui, quando estava na casa de banho. Estava a ouvir a minha música em repeat, pá, durante 40 minutos, mas a mesma música. E se isto não me irritava muito, quando eu não estava grávida, grávida irrita-me bem.
Pois, mas e se fosse Taylor Swift, não é?
A mesma.
E se fosse Jonas Brothers, não é?
Rui, primeiro não ponhas esse...
E se fosse Carlos Paião?
Não ponhas esse rótulo.
Não é
só
rótulo,
só isso, eu não ouço quase nada.
Não, falei aqui de alguns gostos musicais teus.
Eu não gosto de Carlos Paião.
Aqui estou a gostar, a sério. A sério. Tu és viciadíssimo, eu entro no carro e falo Carlos Paião.
Como é que é uma música do Carlos Paião?
Milho verde.
É mesmo?
Ai, milho verde.
Não sabes, estás a inventar.
Milho verde, maçaroca.
Ele está no Google neste momento a procurar. Ai, só para verde, admitir que se está errado verde. Ou não. Rui, já chega.
Ai, milho verde.
Rui, já chega.
Então, playback.
Ah.
Playback.
Está bem. Mas esta eu conheço, também é o milho verde.
Esta conheces? Não.
Não é milho verde.
São verdes anos ou não? Verdes anos não é do Carlos Paião.
Não, Rui, ninguém quer saber. Imagina.
Não, agora tens de dizer, verdes anos é brutal.
Eia, não.
Verdes Anos é de quem? Verdes Anos é Carlos Paredes. Exatamente.
Paredes, pronto.
Carlos Paredes.
Também outro nome muito
pronto,
ouvido.
Mas se fosse
em
uma
casa.
Música que tu gostasses, aí já podia estar a rolar 40,
não
50
podia,
minutos,
não
uma
podia.
Hora. Podia, podia. Eu sei como é que tu funcionas, Mafalda. Quando é para
machincalhar.
Quando é para machincalhar, percebes? É só apontar os meus defeitos. Minhas...
Tenho mais um.
Então, chuta.
Que foi das pipocas. Ontem o Rui decidiu comer pipocas outra vez, depois de eu achincalhar publicamente aqui no podcast.
Sim.
Que ele faz bem barulho e não sei o que é comer pipocas. Ele não tem, eu vou comer pipocas. É feriado, eu mereço. E eu assim, Rui, nem penses, não vais comer pipocas. E ele vou. E comeu. E adivinhem só, portou-se bem.
Ontem para o peito ao barulho.
Não fez nada das coisas, não tirou coisas do aparelho.
Pois.
Enquanto... Que prova
não.
Que tu consegues ser uma pessoa normal a comer pipocas.
Das vezes que eu contei, depois perdi-me, deixei-me ir, depois vivi a minha vida. Mas das vezes que eu contei, ia falecendo três vezes. Três vezes. Eu tenho milho nos dentes desde ontem.
Só porque não tiraste no segundo?
Eu tenho bocadinhos de pipoca no céu da boca.
Okay.
Só porque não tirei naquele momento. Porque
ai,
a menina, claro, não pode ouvir o barulho de pipoca. Então, como ela está grávida, vamos lá poupá-la aqui alguns momentos mais dolorosos, muito dolorosos para ela, que ela não consegue ouvir a fazer-me este barulho.
Ai, que coisa tão irritante. Malta, isto é mesmo, juro-vos mesmo, eu não vos desejo este mal.
Mas as pipocas que eu como também não te ajudam.
Porquê?
Fazem um barulho, não é? Parece que estou a partir de tijolos com os dentes.
Todas caramelizadas, cheias de açúcar.
Mas são as melhores.
Pois são.
São as que eu mais gosto.
São as titi.
Mas olha, não te... são as titi. Mas não te habitues.
Porquê?
Porque vai haver barulho uma próxima vez.
Não, porque depois tens o bebê. E não podes acordá-lo com o teu barulho.
Vai lá para cima. Ou vais tu lá para cima com ele.
É, eu tá bem, pronto.
Tu não percebes que eu não consigo aproveitar o momento se não tiver a fazer barulho?
Ontem
ninguém.
Não te soube bem.
Não. Não. mais valia não ter comido pipocas.
Ter comido uma maçã.
Foi mesmo Mais valia ter comido uma cenoura.
Olha, para outra quê? Coisa que precisamos de ir comprar, fruta.
Cenoura, pá.
Não, cenouras temos. Olha, por acaso está-me a apetecer.
Esta obsessão que tu tens com as compras, pá. Esta obsessão que tu tens com as compras. Eu consigo viver com um palito e um saco de plástico e tudo.
Porquê? Porque tu encomendas tudo. Pronto.
Como é que é possível? Como é que ela...
Porquê que hoje estamos...
Eu que sou um especialista na cozinha.
Nós hoje estamos só a discutir discussões de casal neste podcast.
Eu que sou um especialista na cozinha.
Está bem.
Aliás, sou conhecido pelos meus grandes cozinhados.
Ovos mexidos.
Pela minha capacidade e talento na confecção de grandes pratos. Como é que tu me estás a dizer uma coisa dessas? Olha, tu estás grávida.
Acabou.
Eu vou deixar passar uma fala.
Falamos depois da gestação.
Parágrafo. Agora vou voltar o bico ao prego.
Então, vais-te queixar de mim.
Vou queixar. Porque tu estás com o cérebro de grávida mais do que nunca.
Pois estou.
Está incrível. O teu cérebro de grávida está no pico mesmo. Tá. Atingiu o limite do teu cérebro de grávida. Semana passada, ou há duas semanas, já não me lembro, fomos para o Porto. Semana passada, não foi?
Sim.
Semana passada, fomos para o Porto. Estou eu nas ruínas do Porto. GPS a dizer, daqui a 100 metros vira à esquerda, daqui a 200 metros vira à direita, daqui a 400 rotunda a terceira saída, cuidado que vai ter um stop. Ou seja, malta, só para vocês perceberem, eu precisava do GPS de 5 em 5 segundos.
Precisávamos ambos.
Uma fala de Castro, o que é que faz? Entramos nessas ruínas do Porto, vê o Big Ben do Porto.
Eu vi o Porto que foi no pôr do sol.
Está bem.
Estava ganda luz no Porto.
Ganda luz no Portinho. Torre dos Clérigos, pôr do sol por trás, o que é que ela faz? Tira GPS. Pá, eu preciso urgentemente desse GPS.
Não, mas eu estava...
Eu estou nas ruínas do Porto. Eu estou perdido nas ruínas do Porto.
Eu estava, tipo, a fazer um story bem contente.
Porque eu achei, pronto, ela agora tirou umas chapas, vai meter o telemóvel através no GPS.
Não. Fiquei a ver o story.
Exato. É que uma coisa é eu ir na A1, não é?
Claro.
Sei que 100 quilómetros... Ah, vai dar tempo.
Mas não há nada para eu fazer stories.
Pois, não há Torre dos Clérigos, não é?
Com
ou o Big Ben do Porto.
Com o pôr do sol.
Com o pôr do sol, exatamente.
Estava lindíssimo.
Estava mesmo muito, muito bonito.
Mas
muito
há uma coisa de cérebro de grávida?
É pá, assim, tu 10 em 10 segundos, eu peço-te para tu veres, por exemplo, uma coisa no telemóvel.
É verdade.
Ou peço-te para fazeres uma coisa. Se não for num espaço de 10 segundos, tu vais-te esquecer.
Logo.
A chamada memória de peixe existe.
Yeah.
E eu acho que é inspirado na memória de grávida.
Eu também acho. E no outro dia... E no
quem é que achas que teve primeiro?
O peixe ou a grávida?
O peixe ou a grávida?
Quem é que nasceu primeiro? O peixe ou a grávida? Não tem graça.
Acho que tem alguma.
Tu já viste os... Claro, isto é bem conhecido.
Diz-me.
Mas tu já viste os cavalos marinhos, eles é que ficam grávidos, não são as mulheres. Não são as cavalas marinhas.
Não, não sabia.
São os cavalos.
Já viste um cavalo marinho despenteado?
Não.
Pois, porque não tem cabelo. Esta teve
Já viste um cavalo marinho a parir ou não?
Não, porque... Pá, mas tu já alguma vez pesquisaste cavalo marinho a parir?
Claro!
São aquelas pessoas que chegam ao pé de mim e dizem assim, ih, já viste como é que uma tartaruga pina? Já viste o barulho de uma tartaruga pina?
Pois é, pá, mas isso nem tem graça.
Não tem.
Não tem graça.
Não tem.
Mas o cavalo marinho...
Essas pequenas curiosidades do reino animal.
Não, mas eu acho giro. Um cavalo marinho a parir um homem, um cavalão marinho...
A parir um homem?
Não.
Um cavalo marinho a parir um homem?
Um cavalão marinho, que é um macho do reino animal, ele é que pare.
A parir outro.
A parir, não, a parir bué cavalinhos marinhinhos.
Eu também gostava, eu por mim era eu que pari.
Eu também por mim, eras tu que parias. Por mim também. É que está-se a aproximar e eu estou cada vez mais com essa vontade de seres tu a parir. Engraçado.
Eu acho que tu exageras muito ainda nas dores de cóccix e não sei. Não, estou a brincar.
Malta, estou no final da gravidez.
Estou a brincar.
Juro-te.
Isto era brincadeira, isto era humorzinho.
Não é humorzinho para
é um humorzinho.
Mas eu ontem também disse uma afirmação polémica, vou dizer aqui.
Que é?
Para vocês ficarem irritadas comigo desse lado. Que é, eu acho que essa cena dos desejos de grávida é tanga. Eu acho. Mas também não quero desmascarar as mulheres, tipo, vamos usar isto, a nosso favor.
Olha lá, eu tenho desejos e não estou grávida.
Yeah.
E não é só de comida, tenho desejos de ir ao paddle.
Mas eu de grávida.
Desejo.
Não...
Não estou grávida.
Yeah, eu de grávida tenho desejos, mas eu também tenho desejos de estar grávida.
Eu já tinha fome antes de estar grávida.
Então e eu?
Bem, oh, tu então.
Ei, também não, preciso chamar-me larvas.
Já vali.
Como tudo. Mas, eu ia dizer uma cena bem importante.
Era mesmo. Pera, portanto, gravidez... no meio desta conversa ia ser importante. Yeah, ias conseguir tirar alguma conclusão importante
no meu. Porque foi antes. A cena do cavalo manhã que me distraiu e fui eu. Que foi antes de estás a dizer que eu me esquecia de tudo.
Foi na parte do cavalo marinho despenteado?
Se calhar foi isso que me distraiu. Yeah.
Capaz de ter
sido. Eu ia só seguir e tu levaste-me para o outro lado. Não, mas pronto, mas esqueço-me de tudo. Yeah, se não faço um... Ah, já sei. Tu disseste assim, olha, prepara aí o podcast. Não sei o quê. Vamos falar aí de uma influencer. Escreve aí as cenas. Antes de eu descer. E eu, ok. Fica com essa tarefa para mim. E eu estava aqui a fazer scroll no Instagram, tipo, sem fazer nada, a apanhar uma seca, depois comentar, ah, eu tenho tarefas para fazer. E lembrei-me da tarefa, tipo, 5 minutos antes de tu desceres. E eu estava, tipo, a apanhar a ganda seca, estás a perceber, tipo, ah,
isso é muito bom.
Não tenho nada para fazer. E depois tinha.
Isso é muito bom.
Pronto.
Olha, minha menina, conta-me coisas.
Do quê?
No sentido em que, para que é que precisas de 4 horas no cabeleireiro? Se o teu cabelo chega à casa igual.
Eu não sei se ele está igual.
Está. Não está agora que foste ali escadeá-lo.
Olha ali.
Fizeste umas ondinhas.
Pois, agora, fiz umas ondinhas.
Fizeste umas ondinhas.
E não está giro.
Está giro. Mas no dia em que foste ao cabeleireiro e estiveste lá 4 horas, não sei o que é que tu andaste a fazer. Diz-me a verdade.
Olha.
Diz-me
aqui.
A verdade.
Traí-te. Olha aqui.
Ah, quantos... não tens brancos?
Pumbas.
Ah, pintaste.
Nem reparaste. O Rui só reparou 48 horas depois.
Ah.
Não está bom?
Está bem. Mas 4 horas para pintar.
Não. Foi, imagina.
Então não dava aí uma spraysada rápida.
Eu sei.
Pronto.
Mas eu já não cortava o cabelo há muito tempo. Já não, eu estava mesmo a precisar de manutenção. Nós temos manutenção.
Nós somos carros.
X tempo. E eu estava mesmo a precisar.
Pois está,
fiz uma hidratação, pintei.
Pus pastilhas?
Cortei, glossei, pus um gloss, pus pastilhas.
Pastilhas.
Na boca.
Dei a bobina.
Tive fome, comi a meio. Depois tenho que fazer interrupções, fui fazer xixi várias vezes. Isso também acaba por atrasar o processo.
Não justifica 4 horas. Já, não justifica 4 horas.
Está igualzinho.
É que depois chegas
é igual. É que está igual. É que se eu tivesse ficado loira, não é? Que está igual.
Não faz sentido. Não faz sentido essas coisas.
Mas está engraçado.
E eu nem perguntei o valor.
Ah, que também não coisa tinha que dizer.
O corpo encolhe.
Também
sabes?
Não tinha dizer.
Quando dizes o valor, o meu corpo parece que retrai.
Foi um bocado demais, foi?
Pois, foi um bocadinho
foi
mais.
Foi 3 dígitos.
Um bocadinho mais. Mas por falar em cabelo, não sei porque é que os homens, ou se calhar sou só eu, aqui não quero generalizar.
Okay.
Porque é que os homens têm esta insegurança com o cabelo? Quer dizer, não é bem com o cabelo,
eu acho
é pelo menos tenho, caraças.
Eu acho que o cabelo está para os homens, como a celulite e outras inseguranças todas está para as mulheres.
Pô, gostei dessa comparação.
Não foi?
Gostei dessa comparação.
Tipo, o que as mulheres são bem inseguras com, tipo, ou com as ancas, ou com o rabo, ou com não sei o quê, as chatas, não sejam inseguras com nada, por favor.
Mas vocês vale a ganhar, nós é perder, não é?
Porquê?
Ganhar celulite, nós é perder cabelo.
Sim, vocês têm insegurança com o cabelo. Eu preferia ter insegurança com o cabelo do que com essas coisas todas. Nós temos mil e uma inseguranças, vocês só têm uma, que é o cabelo.
Epá, mas eu acho que preferia ter celulite. Sabes? Acho que preferia ter celulite do que começar a ficar com entradas.
Onde é que querias ter celulite?
Bochechas.
Teras.
Mas bochechas.
Mas eu vou ter celulite.
Que sítios é que não, é que não ganha celulite? Ombros?
Não, já vi celulite nos ombros.
Já?
Já.
Dedos dos pés?
Não, isso não deve haver.
Já viste celulite nos dedos dos
não,
pés?
Não, ainda não.
Joelhos?
Joelhos têm celulite.
Ai, pois tem.
Pá,
pois
claro tem. Que joelhos têm celulite, então joelhos. É dos sítios mais chatos até de ter celulite.
Virilha?
Não sei. Virilha pode ter celulite, se for dupla
não,
virilha.
Não,
se for tipo...
Tem a coxa e aquela parte dentro da perna.
Oh, Rui.
Virilha não tem celulite.
Se fores biggest loser, tem celulite. Que é como eu estou agora, eu estou a nível biggest loser.
Que exagero.
Estou a brincar.
Que exagero. Estava a pensar, testa não ganha celulite.
Testa é capaz de não ter, já.
Pescoço.
Ah, não, pescoço tem celulite, porra.
É. Há umas cachaças que dá vontade daquela, não dá? Dá vontade de ir lá espetar a mão.
Yeah.
Ai, este podcast hoje está cheio de conteúdo.
Celulite tem duplo queixo. A orelha não ganha celulite.
Ah, não. Fogo. A orelha parece chispo.
Pois é.
Não há? Não há?
Mas pronto, mas os homens são bem seguros com o cabelo. Porque até homens que parecem seguros depois são inseguros. Imaginem. Se vocês quiserem pôr um homem inseguro, digam assim: ah, está bem, mas estás a ficar sem cabelo. Vai-se calar logo. Imaginem, estou a discutir com o vosso namorado.
Sim.
E mando testa. Imagina, estamos a discutir os dois. não sei o quê, não foste buscar o miúdo à escola, ah, não eras tu, não sei o quê, assim, está bem ruim, mas estás a ficar com entradas. Eu ganho logo a discussão.
Ou alguém que se está a gabar de uma coisa qualquer, ia fogo, agora sou CEO, ia,
mas estás entradas.
Yeah, pois, já viste como é que está esse cabelo?
Estás a perceber?
Pois.
Isto é como afetar um homem.
Yeah, estás a ganhar mais dinheiro, mas a perdê-lo. Boa. Aí cabelinho.
Inspire. Pois, olha, dê um cartão da Inspire a alguém.
Sim, ou arranca para a Turquia.
Ah, é.
Olha,
está giro, foi um vamos a
assuntos. Gostei deste pagodezinho de 20 minutos e agora vamos a coisas um bocadinho mais sérias.
Ei, eu também, calma, não é assim tão sério.
Também não é assim uma cena.
Nós estávamos na dúvida se falávamos disto ou não, porque o Rui acha que o TikTok não é o mundo e eu acho que o TikTok é o mundo geral. Sim. E eu acho que vocês estão a par de tudo o que se passa no TikTok. Se não tiverem, vão ficar agora, percebem? É isso, é essa a minha teoria. É assim, podem não estar a par do que se passa, mas esta semana houve uma influencer...
Yeah.
Influencer, acho que se pode dizer influencer, não é? Que ficou viral no TikTok... Porque fez um vídeo a dizer que era uma mulher muito emancipada, que tem 23 anos, ganha mais que os pais.
Isso, palavras dela.
Exatamente,
mesmo.
Por ser influencer. Foi esta a minha tarefinha, foi estar a escrever palavras dela. Que nós que estamos a ouvir não temos que trabalhar 5 dias por semana, das 9 às 5. Que na semana dela ela conseguiu fazer aulas de surf, dança, de yoga, trabalhou nos projetos dela, teve tempo para viver. Que ela não vive, ela sobrevive. Estão a perceber o género de discurso?
Não, ao contrário. Ela não sobrevive, ela vive.
Ah, ela
vive. Não é? Digo eu. Ela se calhar pode se ter enganado e tu, como fizeste, só copy-paste.
Ela disse bem.
Pronto.
Foi este género de discursinho da merda. Olha, desculpem, mas é verdade. Este género de discurso. E eu pensei assim, pá, como influencer consolidada que sou,
sim,
preciso dar a minha opinião sobre isto.
Força.
Minha opinião. Ah, queres que eu comece?
Ah, não, posso eu dar, se quiseres.
Então vá, dá lá a tua primeira.
Eu, para mim, chateia-me sempre quando vejo as pessoas com este discursozinho e a falar disto, mas de uma forma arrogante, não é? Sempre com alguma superioridade do género. Os seus burrinhos, porque é que vocês não vêm para o digital?
Yeah.
Porque vocês são burros. Então eu não trabalho 5 dias por semana, não faço horários das 8 às 15, às 16, 17. Vejam lá, eu esta semana consegui ter 3 aulas de yoga, consegui ir 5 vezes ao surf. E, portanto, a mim irrita-me sempre este discurso, mas com uma arrogância por trás. Pá, e depois acho que é super perigoso, porque o TikTok, não vou aqui dizer nenhuma novidade, não é? Acho que é consumido maioritariamente por miúdos, por malta mais nova. Nós também consumimos TikTok, eu nem tanto, tu um bocadinho mais. Acho que a malta da nossa idade a consumir, malta mais velha, mas acho que maioritariamente por putos mais novos. E é sempre uma idade onde tu és muito influenciável, não é? Onde tu és muito permeável.
Mas eu acho que ela está nessa idade também.
20 e tal anos?
Yeah.
24, 25?
Não sei, 22, 23.
Então não cresceste.
Não
acho. Então tens aí um síndromezinho Peter Pan.
Não acho. Eu acho que essa idade é bué, tipo... Tu tens bué convicções que vais perceber passado 3 ou 4 anos que são parvas.
Sim, mas isso é diferente. Isso é diferente. Okay. Tu com 11, 12, 13, 14, 15 anos, tu ficas fascinado pelo tipo de vida. Ficas fascinado pelos carros que as outras pessoas têm. Ficas fascinado pelas casas,
aos 23, se tiveres isso, ok.
Epá, tudo bem, é fixe. É uma ambição que... eu acho que a maior parte das pessoas tem, não é? Ter um bom estilo de vida.
Mas eu acho que a cena dela nem é isso de ostentar. E até te vou dizer.
Não é. Estou-te a dizer é. O estilo de vida que ela,
é aliciante,
que ela diz é muito aliciante.
Claro.
Não é? E quando tu promoves isso a miúdos de 13, 14, 15 anos, dizendo que eu não faço grande coisa, porque reparem aquilo que eu consigo fazer, porque trabalho no digital... Tu estás-lhes a dizer a todos eles, pá, venham para o digital, porque vocês são uns burros, o que é que vocês estão a fazer? Tirar um curso a estudar.
Yeah, sim,
o que é que vocês estão a fazer?
Não é diferente de um Cláudio André vender o Forex.
Pá, não é? Yeah. Como se aquilo, foi uma coisa que me irritou também muito, como se aquilo fosse científico e matemático. Yeah. Não é?
Yeah, é certinho, pá, malta, olha, trabalhem.
Venham para o digital e a vossa vida será igual à minha.
Yeah.
Pá, ainda para mais quando todos sabemos que TikTok, Instagram, metade é perceção. Uhum. Não é? Aquilo é tudo perceção. Nós já falámos sobre isso.
Sim, mas dá para viver do digital.
Muito bem. Não, quando eu te digo perceção, é aquilo se calhar que ela está a contar, é tudo mentira.
Uhum.
Se eu te disser que a minha vida é isto, aquilo e aquilo outro, se eu começar agora a, sei lá, os 10 próximos posts que eu faça, são todos ou ao pé de Ferraris ou ao pé de jato, para as pessoas...
Aquilo, pá, é verdade. É um gajo abonado, não é? Yeah.
Tenho uma vida financeira muito, muito, muito confortável, muito, muito, muito acima da média. Pronto, e é isso que me irrita, caraças.
Pronto, o que eu acho, eu percebo tudo o que tu dizes, e agora, a única cena que eu senti foi, obviamente que toda a gente surfa a onda, anónimos e não anónimos, outros influencers, boa malta a dar a opinião e a cair um bocado em cima dela, que eu entendo, porque eu, imagina, apesar de eu achar que não devemos fazer isso às outras pessoas, obviamente, só por terem opiniões diferentes da nossa, e eu entendo que caiam em cima, porque eu acho que o que foi dito foi, pá, uma coisa, foi dito de uma forma um bocado leviana e um bocado... como estavas a dizer há bocadinho, assim, superior, com um tom um bocado superior e arrogante, ou não, ou se calhar não foi arrogância, eu acho que é mesmo próprio da idade, quando acreditas mesmo naquilo que estás a dizer, e tipo, é uma convicção mesmo tua, nota-se que ela acredita mesmo naquilo que está a dizer, e o que é que eu acho? que há muitas pessoas que se tornam influencers e que não percebem a responsabilidade que têm ao ter muitos seguidores. E eu acho que, tipo, com os seguidores vem mesmo uma responsabilidade. E hoje em dia é tão fácil ter seguidores e é tão fácil no TikTok cresceres e de repente tens 1 milhão de seguidores, que te esqueces que há uma responsabilidade quando falas. E eu acho que não existe tanto essa noção. E depois, o que é que eu sinto? Sinto que essas pessoas ficam completamente desconectadas da realidade.
Yeah.
Tipo, para ela, se calhar, aconteceu-lhe isto e não sei o que, ela sente que trabalhou muito e se calhar trabalhou para ter aquilo que tem agora. E parece que é tipo, pá, trabalhem para ter o que eu tenho e vocês vão ter a mesma coisa. Mas não é real, tipo,
não é
a
assim.
Vida das influencers, que me parece uma vida fácil, entre aspas, porque tu ganhas, se calhar, numa publicidade o que outras pessoas ganham num mês, ou seja, tu se calhar num dia fazes o que muitas pessoas fazem num mês e isto é real e acontece. Só que não acontece a toda a gente, se calhar de toda a gente que tenta, tipo, 2% conseguem que isso aconteça. E não tem a ver com trabalhar mais ou trabalhar menos, também acho que tem a ver com sorte, com carisma, com o que o mercado está a precisar no momento ou não. Portanto, eu acho que, tipo, há muitos fatores que tornam este discurso demasiado perigoso. Pronto, yeah. Tipo, eu, por exemplo, eu quando comecei no digital, ainda estava no secundário, não havia sequer a palavra influencer. E quando fui para a faculdade eu já tinha vários trabalhos pagos. Eu, quando estava na faculdade, já tinha vários trabalhos pagos. E os meus pais e eu, nunca, os pais nunca me deixaram e eu também nunca iria fazer isso, seguir só, tipo, apostar só no digital sem tirar um curso superior. Porque, ou seja,
é isso, tens é uma ali coisa, um plano B.
Exatamente, tipo, é uma coisa mesmo, por muito seguro que possa parecer e uau, é incrível, e vou para Miami, e vou para Nova Iorque, não sei o quê, tipo, de um dia para o outro acaba. Imagina que o Instagram acaba.
E às vezes andas só a penar, não é?
Yeah, claro.
Sim.
Mas pronto, eu acho que é um discurso bem perigoso, mais uma vez. Concordo com o que tu disseste, e concordo com o que eu disse, senão não tinha dito. Falta-me alguma coisa, dizer alguma coisa em relação a isto?
Não, quer dizer, não sei, diz-me tu, mas sim, acho que é um discurso perigoso e irresponsável.
Sim, há, tipo, e acho
eu
que...
Eu acho que depois também acabam por se fechar ali numa bolha, não é? Ela se calhar dá-se com mais 3 ou 4 pessoas que têm alguma expressão no digital
e
acabam
que
por achar que aquilo é assim. É, vem para o digital
e
as coisas
acontecem.
Tipo, a maior
parte das pessoas tem que trabalhar, tipo, das... Nova assim, que é a vida, tipo, a vida é assim, lamento.
E muitas,
tipo,
vezes tu tens expressão no digital depois de teres outras coisas.
Claro que sim.
Antes tens outras coisas e depois é que ganhas expressão no digital. Pode não acontecer, há quem comece no digital e tenha uma carreira muito sólida no digital. Mas também acontece o outro lado.
Mas, por exemplo,
lado,
tens o exemplo da Mariana Machado,
yeah.
Por exemplo, que era uma enfermeira e que depois deixou de ser enfermeira quando percebeu que já tinha income suficiente do digital para se dedicar ao digital, ou seja... Isto são coisas que têm que ser muito ponderadas, porque afetam mesmo a tua vida, tipo, a curto prazo e a longo prazo, que é pagares as contas e teres um trabalho estável. Portanto, eu acho que têm que ser coisas muito ponderadas e pensadas, e bem pensadas. Não é uma decisão para tomar aos 18 nem aos 19 anos, tipo, apostar só no digital, acho eu. Mas pronto, se vocês quiserem, apostem.
Não, é isso, claro, invistam, não tenham isto
claro,
como uma certeza absoluta,
não é
como
uma
venham
certeza.
Para cá. Exatamente, invistam no digital e as coisas vão acontecer, não é assim?
E depois é tipo,
assim.
Imagina, há outros trabalhos fixos sem ser no digital, acredito claro. Eu.
Pronto. Às vezes é também a vida que as pessoas promovem.
E nobres,
não é?
E fixos, e pronto, mas enfim.
Basicamente é isso. Entretanto, esta semana, a Mafalda, nem sei se está bem a par disto, fui eu que vi mais vídeos no YouTube sobre este grande acontecimento, mas basicamente nós até gostamos de nos pôr um bocadinho à parte quando acontecem este tipo de confusões no digital, não é? Aliás, até costumamos sempre ficar à parte.
Sim.
Porque, sei lá, gostamos de estar ali no nosso cantinho, sossegadinhos, tranquilos, não gostamos mesmo de dar opinião sobre isto, mas esta foi uma daquelas situações, pá, é daquelas que
me irritou,
pá, que me irritou, que mexeu mesmo cá dentro. É daquelas que tu vês e eu acho que é impossível tu ficares indiferente a isto, é impossível, mas só para vos dar aqui um contexto, malta. Um youtuber português veio fazer uma live e quase orgulhosamente disse que uma pessoa ia ser despedida por causa de um story que ele fez. Basicamente, foi-lhe prestado um serviço mau e ele veio contar então.
É esse
youtuber. E ele então veio contar tudo nos stories. Pai, esta atitude para mim é tipo grau zero e respeito mínimo por uma pessoa. Tu dizes que por tua causa uma pessoa seria despedida, eu acho que é de uma falta de caráter gigante. Depois ainda dizia que. Ah, as pessoas tinham que ter noção de quem é que estavam a servir e que para ele situações destas são logo partilhadas. Pá, primeiro, em que mundo é que nós vivemos? Em que mundo é que nós vivemos para estas questões, para algumas pessoas resolverem nas redes sociais? Tipo, tenho um problema,
vou
para o Twitter,
vou
para o Instagram, não vou resolver cara a cara, ou não, sei lá, não faço um telefonema, não. Vou resolver nas redes sociais.
Vou aproveitar este mini poder que não é um mini poder.
Claro que são pessoas que não saem do buraco, não é? E segundo, pá, esta ideia... de que algumas pessoas são realeza e os outros são plebe, é de uma falta de noção que não tem explicação. E eu acho que isto, atenção, não representa de todo a nossa geração dos 30, porque esta pessoa em causa já tem 30 anos. Mas pronto, eu acho que se aos 30 anos ainda tens este tipo de valores, uhum, acho que...
Mas acho que ias ter esses valores, acho mesmo que não fosses influencer. Eu acho que isso depende mesmo de ti, imagina. É indiferente. Se tu dares, se dás esse mini poder a alguém, de ter seguidores e de poder, no, através dos stories, refilar com alguém e despedir alguém, essa pessoa ia ser má pessoa, sendo influencer ou não, ponto.
Eu já não sei em que série é que vi esta frase, mas havia um gajo que dizia: dá todo o poder do mundo a uma pessoa, uhum, e vais descobrir verdadeiramente como é que ela é.
Uhum.
E pronto, acho que é isto que acontece. As pessoas vão tendo dimensão, vão tendo expressão, e tu vais começando a perceber como é que elas realmente funcionam.
Mas por outro lado, também acho que essas pessoas dizem boas essas cenas para serem polémicas e serem faladas.
Pá, não sei se foi o caso. Não sei se foi o caso.
Mas pronto. Não, desculpa nada. Não, atenção, não desculpa, mas acho nada, que também dizem para serem polémicas.
Imagina,
e serem...
Imagina, prestaram-te um mau serviço. É assim, tudo bem, acontece com toda a gente. Tu não sabes também que dia que aquela pessoa estava a ter, que fase da vida em que ela estava. Não... Pronto, prestaram-te um mau serviço. Vais falar diretamente com a pessoa, não fica resolvido. Falas com o gerente, olha, amigo, não sei o que, não sei o que mais. Passou-se
isto. Não fica resolvido com o gerente. Fazes uma reclamação.
Às vezes não dá em nada ao livro de reclamações. Mas essa é verdade. Está. Mas epá, vis resolver assuntos. Para as redes sociais estares a fazer um story em vez de resolveres cara a cara, não sei.
Yeah.
Este tipo de situação.
Mas é assim, vou-te dizer uma cena. Tipo, eu sei, é bem irritante. Ah. Mas, por exemplo, lembro-me bem de uma vez o Toy ter uma cena que lhe aconteceu. Já, estou a usar o Toy, coitadinho. Ter uma cena que lhe aconteceu com uma marca que não resolviam, tipo aquelas cenas ridículas,
yeah,
que tipo que vem uma cena estragada para casa e eles dizem: pronto, olha, não sei, nananã. Mas ele disse na televisão e resolveram-lhe no dia a seguir.
Pronto, mas eu acho que isso, pá, é diferente. É tu insistires, não é igual. Não, é tu insistires, resolvam-me isto, outra coisa. É tu ires a uma loja.
Também, ser a primeira acontecer, coisa que tu
e é a primeira reação que tu tens. A primeira atitude que tu tens é: ei, a malta, nem sabe o que é que me aconteceu. Foi isto, aquilo
e
aquilo.
Mas isso também é para ganhar hype e seguidores.
Pá, não sei. Olha, prefiro não ter hype.
Mas tudo do teu lado.
Pronto, basicamente é isto.
Olha, em relação ao presente, já falámos de passado, de futuro, de presente.
Sim.
Agora presente. Partilhámos no outro dia que eu esmurrei o Rui durante o sono.
Histórias de grávida, basicamente yeah, isso.
Eu esmurrei o Rui durante o sono e fiquei-me a sentir tão mal que disse: malta, partilhem histórias de grávidas com a gente.
Mandem vir.
Mandem lá
nós
vir.
Nós também queremos rir.
Yeah. E contaram-nos aqui algumas. Não sei se vamos rir tanto com como esmurrar.
Não sei.
Chuta. Podemos não rir.
Há algumas que tu ainda não mostraste.
Até podemos não rir.
Sim.
Podemos só dizer assim: eia,
que fixe, pá.
Que porcaria. Pronto, mas... há uma senhora que diz assim: fui aos Açores e meti a mão no vapor das furnas e óbvio que me queimei. Claramente cérebro de grávida. O que é que tu achas? Tipo,
deixa lá ver. Deixa será lá que isto ver. Queima? Está a 500 graus.
Óbvio que me queimou. Que se queimou. Houve uma que disse ao marido: podes respirar mais baixo, se faz favor.
Está a lerar a irritação.
Imagina, irritar-te
nível,
tanto.
E o nível de irritação, caraças. Yeah. Estás tão irritada com o teu marido para lhe dizer assim: olha,
podes respirar mais baixo.
Dá para faleceres.
É assim, se fosses tu a dizer-me para eu respirar mais baixo, eu entendo porque eu faço bem barulho a respirar.
Yeah.
Mas tu não fazes.
Pois não.
Tinha que estar muito irritada. O meu namorado também usufruiu da minha almofada de grávida, como tu, durante a noite, e tem que lhe empurrar as pernas com força para eu me virar com a almofada. Portanto, há pessoas que sofrem o mesmo que tu. Sim. À noite. Depois, temos aqui uma pessoa a dizer: nos últimos meses, o meu marido dormiu no sofá e eu dormia com mil almofadas. Eu só guardei esta. Pode ser uma boa sugestão para nós.
Pode ter que acontecer, não é?
Tu conseguias dormir no sofá?
Não. Não no que nós temos. Prefiro uma cama de pregos.
Mas olha, bem, não vou dizer. Eu até ia falar sobre o nosso sofá e sobre... Nem vou falar.
Sim.
Pronto, outra pessoa diz: ciática a gravidez toda, muito choro, a meia da noite e noites mal passadas no sofá.
Duro.
Duro, não é?
Yeah.
E acordaste comigo a chorar, já te aconteceu?
Já, não.
Quando tive uma câimbria. Não sei dizer esta merda.
Estás a ver, olha o nível de exagero. Bem, e quando acordaste comigo a chorar, pá, não estavas a chorar. Barraste só.
Então, mas dava aos gritos.
Ah, ah, ah. É aquela, não é? Ai. É que vai apertando.
Ai, de repente pensa
a apertar assim devagarinho. Ah. Tá,
desde aí
tá,
como uma banana tá, todos os dias.
Yeah. Adoro uma queimbrazinha.
Mas
uma
como
boa
é que se diz
queimbra? Câmara.
Câmara. Diz lá.
Queimbra.
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 Mas eu digo câimbria.
Câimbria, não. Isso era quando éramos mais novos. Dizíamos câimbria.
Câimbria também. Eu prefiro. Bem, mandei o meu marido da cama abaixo, portanto esse murro não foi grávida. Ou grave. Eu também deve ter-se mais vezes. Pô, olha, isto é bem bom. Pus o despertador na calculadora, 7h30. Isto é genial.
Tá bom.
Isto é bem bom. Me fala, estou com 24 semanas, comecei a ressonar. O meu marido diz que vai para o sofá.
Tristeza. Porquê é que não vai ela para o sofá?
Fui.
Pobre marido, estou a brincar.
Até te vou dizer, eu às vezes durmo melhor. Eu às vezes acordo tipo 6 e tal da manhã, venho para o sofá.
Mas tu às vezes precisas de uma superfície rija.
Eu prefiro,
não é?
Mais porque rija.
É, precisas mais aqui para o sofá.
O nosso sofá é rijo, o nosso sofá parece que estou no chão.
Portanto.
Uma coisa que está no chão. O meu marido já roubou o chouriço à meia-noite e eu também a procurar também lhe bati.
Acho isso bem, roubou muito
o chouriço. Últimas semanas de gravidez com ciática, não tinha qualquer posição e acordava o meu marido a queixar-me.
Mafalda in the house.
Mas eu não tenho ciática. Estava a ver televisão.
Acordas à meia-noite a queixar-te.
Pois acordo. Olha, acordo para ajudar com as câimbras nas pernas. Câimbras. Estava a ver televisão, esqueci-me do que o meu namorado disse, então andei para trás no comando. E esta é uma pessoa que tem claramente um padrão. Não ouvia bem o meu namorado, então aumentei o volume do rádio para ouvir melhor. Tive um mês todos os dias, menos fim de semana, a comer McDonald's e a dar puns. Corri 14 pastelarias à procura de uma torta de chocolate, vomitei para cima do meu namorado. Que nojo!
Que nojo. Pronto. Mas estás a ver, o desejo de grávida tem que existir, graças.
Porquê?
Correres 14 pastelarias à procura de uma torta de chocolate ou de um bolo de chocolate.
Tens, tens razão. Eu levantava-me de hora para ir à casa de banho, pronto, isto é normal. Ressonava que nem um animal grávido, só passou 2 meses pós-parto. No primeiro trimestre soltavam uns gases tão mal cheirosos que ninguém aguentava cá em casa. Uma coisa fora do normal, não posso ser a única. Adoro. Adoro que as pessoas se vulnerabilizem na minha... É que eu tenho aqui a foto da pessoa. Imagina, se eu quiser dar expose. E ela está boa e linda, ainda por cima. Nunca pensava que ela tinha umas bufas mal cheirosas.
Isso, para mim, é justificação de grávida. Para mim, essa pessoa sempre bufou mal cheirosa.
Sempre bufou, né? Não, mas quem é que bufa bem cheiroso?
Eu.
É. Vá. Mas... Parabéns, não. A minha mãe, a mãe da minha filha, apetecia-lhe cheirar bolas de ténis.
Gosto disso.
Isto é fixe.
Eu também tenho isso,
Mas há aqui uma mais chocante. Eu não sei onde é que está aquela. Já a encontro. O meu marido partiu um dedo do pé na semana antes do parto, foi para a parte canadiana.
Caraças.
Não acho grave.
Não achas?
Mas há a mais caricata de todas. Descobri a gravidez às 32 semanas.
Como é que é possível?
Como é que é possível? É o tempo que eu estou agora, imagina.
Como é que é possível?
Imagina descobrir agora. Tipo, daqui a 8 semanas vais ser mãe.
Conhecemos uma pessoa, soubemos ontem dessa história, aliás, que só descobriu... Como é que foi?
Foi assim.
A dar à luz?
Não, foi tipo, olha, está grávida, vai ter o bebê agora.
Vai ter o bebê agora, já. Como é que isso é possível?
Já.
Isso é muito estranho.
Mas isso é um tipo de gravidez, isso tem um nome.
Ah, não sabia.
Era o meu pânico enquanto era adolescente.
O quê? Descobriste só quando te rebentassem as águas?
Já. Estás a ver aquela altura que tens bem medo de estar grávida?
Sim, sim.
Já não estás por tu.
Sim, sim, então não sei.
Pronto.
Sei bem.
Quando estava de 3 meses, tive um desejo de comer uma bifana. Não comia carne há 5 anos. Enjoei o cheiro do meu marido. Ele a chegar ainda no elevador já me apetecia vomitar. Ah, e esta aqui para mim é a mais grave, é a última. A minha mãe teve o desejo de grávida de comer terra e comeu. Nojento.
Isto é a prova, mais uma vez, que desejo de grávida existe.
Verdade.
Quando vais meter terra ao bucho.
Yeah.
Pá.
Não
ou
dá
não
para nadar.
Estás bem?
Não, mas o que eu estive a ver foi que esses desejos de grávida, quando é tipo morder, há pessoas que comem tijolo, cenas assim, juro, e vidro e coisas assim, é porque estás com um déficit qualquer.
Mas onde é que tu viste?
Tipo déficit isso? De ferro no TikTok.
Claro.
Não foi. Foi claro. No Google. Ponham desejos de grávidas tipo tijolo.
Mas sabes que o Google é como a Wikipédia, eu posso escrever o que eu quiser
não,
no Google.
Não, aquilo era do. Não, era do site dos Lusíadas.
Eu vou fazer um fórum a inventar cenas, tá bem. Vou fazer um fórum.
Tá bem. Quem já estás a telemóvel em risto para quê?
Quem é quem?
Já, ainda estou a falar, ele já está desejoso de fazer o que é quem. Não, agora vais fazer, pronto. Olha, já estou a ver tudo.
Já?
Eu não consegui ver.
Mas não conseguiste ver.
Vá, homem ou mulher. Mas fomos assim para o quem é quem?
Não.
Pá, tu irrita-me tanto. Pá. Será que é de estar grávida?
Não.
Então vai.
Um joguinho.
Rui, está por causa de um jogo de padel que queres despachar o...
Não, não é por causa... Não, não, não. Isso é mentira. Não pintes essa imagem da minha pessoa. Se faz favor.
Aí às vezes apetece mesmo, juro-te, esmurrar-te. Hoje vou-te esmurrar à noite sem querer.
Fogo, o que é que eu te disse antes de gravarmos pod? Ganda jogo que está a dar.
E eu disse, queres gravar mais logo e tu? Não, estou irritado com isto porque perdi contra uma régua.
Odeio Pavel, quero desistir do Pavel.
Tu disseste. Vou desistir,
fogo, que nervos. Ai, que nervos, estou tão traumatizado, caralho, estou tão traumatizado com isso. Bom.
Vá, isso uma régua está a ouvir?
Não está, diz-me, faz perguntas. Ai, a sério, não me lembras disso, não me lembras disso.
Desculpa.
Diz.
Esta pessoa joga pádel ou não? Do que
esta pessoa que eu saiba não joga pádel.
É homem ou mulher?
É homem.
Ou é não binário?
Não, também não sei.
Pronto. Quantos seguidores?
205 mil.
É dos caretos?
Não é dos caretos.
Gosta de caretos?
Não gosto. Também não sei se gosta de caretos.
É do norte ou do sul de Portugal ou do centro?
Eu acho que é do centro de Portugal.
Ok.
Mora no centro, acho eu.
Tem quantos seguidores? Desculpa, não esqueço.
205 mil.
Tem filhos?
Tem.
É o Diogo Pissarra?
Não.
É loiro?
Mas tem um espetáculo chamado Diogo.
É o Luís Franco Bastos.
Muito bem.
Boa. Aí eu fui bué da boa.
Pois, mas também te dei grande a pista.
Pois deste.
Dei-te uma boa pista.
Yeah. Sabes que eu e o Luís Franco Bastos chegámos a ser colegas.
Cruzaram-se várias vezes.
Ah, não
chegámos, não. Colegas não, mas cruzaram-se.
Não, colegas não, é. Yeah. Mas ele estava na RFM de manhã e eu estava na Mega de manhã. Só é para verdade. As pessoas não se esquecerem que eu fiz rádio.
É verdade, sim senhora, pá. Sendo assim...
A cena sai.
Sem pressões. Malta, portem-se bem, beijinho.
Estou a brincar. Tempo. Eu vou ficar aqui mais um bocadinho com os nossos ouvintes.
Estou lá, ficamos aqui, eu também fico.
Não, não, vai ver paddle.
Se tu ficas, eu fico.
Vai ver paddle no estro.
Se tu ficas, eu fico. Eu sou um homem de compaixão, solidariedade, amizade e companheirismo.
Não, o que eu vos queria dizer era que vocês são mesmo, pá, grandes ouvintes mesmo. Quando duvidarem de vocês, pensem assim, pá, pelo menos eu sou um grande ouvinte do podcast. Posso não ter mais nada de jeito na minha vida.
Posso não ter qualidades nenhumas.
Mas...
Posso ser um incompetente no meu trabalho.
Eu sou um grande ouvinte.
É pá, mas sou um bom bata, é. Yeah.
Sou um bom batanete. Portanto, obrigada por tudo, malta. Acabamos assim o episódio desta semana. Para a semana, haverá mais.
Haverá mais.
Já num cenário diferente. Ou não, nunca sabemos.
Ou não, é pá, não, não vamos tens fazer essas coisas.
Não, não, tens não é cenário. Não, mas é que não é. Não, há, não, desculpem.
Não aparece, depois
dizer.
As coisas atrasam-se.
Não, dizer.
Não digas isso.
Não, pera,
estás
não.
Em Portugal, tu sabes como é que é. A justiça demora.
Não é um cenário diferente. Mentir, não é. É uma mesa diferente.
Pronto. Pronto.
Mas para vocês não vos faz diferença na imagem. Para nós é que vai fazer.
Não vai fazer. É zero diferença.
Ai pá, agora te estressaste-me.
Não digas essas coisas. Imagina eu que tenho mil e uma coisas para fazer segundo tu.
Por acaso até tens. Olha, precisamos de ir comprar uns preguinhos. Que sou o prego que é o amigo do senhorio.
O chamado camarão.
Eu vou lá buscar. Eu vou ali ao chinês a
pôr. Para quê? Mas para quê vais lá?
Porque eu quero pôr o...
Mas queres pôr o quê?
Eu comprei um elefante para o quarto do meu filho.
Se não és tu que vais pôr.
Eu comprei
queres
um
pôr
elefante.
O quê? Tu queres comprar... Tu queres que eu ponha?
Sim. Eu comprei um elefante para o quarto do meu filho. E ainda não penduramos porque tu não te chegas à frente.
Não, porque é muito pesado, caras.
O elefante é o
F. Já viste quanto é que pesa um elefante?
É? Vai, malta. Já chega. Agora o Rui deu-me vontade de ir ver paddle. Tchau.
Portem-se bem. Não façam disparados, até para a semana.
Nem façam vídeos estúpidos no TikTok. Ou então façam, para nós comentarmos.
Não, não façam, não façam.
Façam.
Não façam.
Façam, façam, façam. Vamos comer congelados. Tchau.